Fala galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para a gente analisar aí a vitória do Sport por 2-0 sobre o Atlético Tucumã, partida válida aí pela quarta edição, edição 2018 da Taça Ariano Suassuna, pela quarta vez consecutiva. Fica aí na Ilha do Retiro, o Sport venceu a equipe argentina por 2-0 e eu já vou aqui colocar o maestro Cássio Zirpoli na roda, né? Porque todo mundo sabe que o homem trabalha com taça como ninguém. E, maestro, é um evento que já está meio que consolidado aí na pré-temporada do futebol mais animado do Brasil. E você já tem um histórico, inclusive, para passar um pouco para a gente, né?
Veja, ele está consolidado como calendário. Mas essa edição mostra que assim, o Sport precisa repensar um pouco. Eu sou muito a favor da Taça Ariano Suassuna. Eu sempre defendi essa ideia. Lamento, inclusive, que o Santa Cruz já há 2 anos não tenha Chico Sainz. Tudo bem que ano passado foi porque ele jogou a Asa Branca, né? Como campeão do Nordeste. Mas esse ano acabou não fazendo isso. O Náutico que não tem, e toda vez o Náutico poderia ter também. Mas no caso do Sport, como você falou, consolidou, Celso. Mas é inegável que o público vem caindo, está uma escadinha. Começou com 22.356 em 2015, foi para na Arena Pernambuco, embora tenha tido todos com a nota, é um fato relevante para esse público. Aí, todos os outros jogos, foi só pagando em dinheiro mesmo. Com 8.909 em 2016, 7.956 em 2017 e agora 4.933. Nos últimos 2 anos, aliás, contra o próprio Argentino Júnior também foi assim, o que aconteceu? O Sport agendou todas as partidas muito, muito tarde. São 2 anos seguidos com jogos tendo bem menos do que um mês do anúncio, ou seja, o anúncio acontece já nas férias com as pessoas de repente até nem sabendo quem é o adversário, não está mais naquela vibe durante o brasileiro. Tudo bem que é uma questão de... não deve ser tão fácil, senão o clube também, creio, não faria isso, mas é algo que acaba prejudicando a organização da competição. Primeiro, você se preocupar com tudo, o gramado hoje estava muito feio, até durante a transmissão Cabral criticou, e eu concordo com ele, o clube defendeu durante a transmissão, mandando mensagem, de que aquilo fazia parte do tratamento, inclusive é uma pauta que acontece todos os anos, toda vez a imprensa reclama dos gramados de janeiro, e toda vez os clubes reclamam que os gramados estão feios, porque estão sob tratamento, já aconteceu com o Sport, com o Santos também no Arruda, mas se está nessa situação, bota esse jogo na arena. Tipo, o Sport vai jogar todos os seus jogos na Ilha do Retiro, pode fazer um acordo, um acordo que levasse para a arena, poderia ter barateado o ingresso. O ingresso para não sócio hoje estava R$30 na arquibancada frontal. Assim, acaba... Tanto é que o público do Sport foi mais ou menos parecido ao Náutico, deu 4.800, o Sport deu 4.900 e a renda foi quase o dobro na Ilha. Que bom que teve dinheiro e tal, mas se você pensar, se o Sport tivesse usado a renda que teve na Ilha com a precificação que o Náutico colocou na arena, o público teria sido o dobro contra o Tucumã. E esse jogo é um jogo para ter público, não é um jogo para o Sport fazer caixa, creio eu. Ou se é para fazer caixa, não está fazendo da forma certa, porque a renda vem diminuindo. Então, eu acho que o Sport para 2019 precisa... Primeiro, está na hora de tentar trazer realmente um adversário de peso mesmo, ou da própria América do Sul. E assim, eu tô falando assim, o que é de peso na América do Sul? Boca Juniors, River Plate, é muito difícil, mas assim, de peso o Independiente, campeão da Sul-Americana, é tipo adversário desse tipo, ou mesmo o europeu. Tem que continuar, os últimos 2 anos foi mesmo para manter o status de torneio internacional, que eu acho importantíssimo, mas está na hora de valorizar um produto que o clube criou, que as pessoas vão para a partida para lutar pela taça, não é só para ver o time, é para brigar pelo título da Ariano, amistoso, mas que vale para o torcedor do Sport, é um torneio promovido pelo clube, mas que está na hora de dar esse passo além, para que retome essa para que não fique marcado como está nos últimos 2 anos, a escadinha para baixo está muito clara. E rapidamente sobre o desempenho dos argentinos, esse foi o 9º jogo na história, curiosamente, o primeiro jogo internacional da história do futebol pernambucano foi contra um clube argentino, contra o Atlanta, quando ele saiu lá de Buenos Aires para jogar aqui no Recife, meteu 10 no Náutico e 7 no Sport. Mas desde então são 9 jogos e essa foi a terceira vitória. Justamente tinha perdido, tinha vencido já o Arsenal de Sarandi pela Sul-Americana na ida e vencido o Argentino Juniors também pela Ariano Suassuna em 2016. 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas contra clubes argentinos.
Fred Figueroa, daquele público de mais de 20 mil pessoas em 2015, quando o Sport venceu o Nacional do Uruguai, para pouco menos de 5 mil, 4.933, nesse Sport 2 Atlético Tucumã 0. Você concorda com a análise do maestro em relação à justificativa, essa queda óbvia, né? 22 mil, 8 mil, 7 mil, agora pouco menos de 5 mil. É por aí mesmo? É adversário? A que você atribui essa queda de público?
Celso, eu vou dividir ela em duas partes, digamos assim. A primeira eu concordo 100% com o Cássio. A primeira está diretamente relacionada à forma como a direção do Sport conduz Ariano Suassuna. Depois que define, na semana do jogo, há um trabalho razoável de divulgação dentro das redes sociais do clube, mas ok, eu acho que as redes sociais do clube, elas hoje já têm uma autossuficiência que consegue dar conta de uma demanda de uma partida como essa, que não é uma partida para 40 mil pessoas, é uma partida que teria uma possibilidade de 20, 22 mil, se fosse bem trabalhada. Mas ela precisa ser bem trabalhada muito antes. É o que o Cássio falou, você chega em dezembro e você não tem sequer um nome, você não tem. É como se a competição não existisse, você não tem data, não tem nome, aí quando acaba tudo, que está retomando, vai de última hora procurar um adversário, e isso faz com que sejam adversários também numa escala de diminuição de peso. A gente sabe que o Tucumã ele vai disputar a Libertadores, que tecnicamente até se esperava que fosse um adversário que exigisse mais do que os outros três nos anos anteriores, não foi o que aconteceu, mas de nome, tá? A gente pode aqui fazer um mergulho, tentar fazer quem tem mais história, mas na memória fácil do torcedor é uma escala decresciva, do Nacional para o Argentino Júnior, para o The Strongest, que queira ou não queira, é da Bolívia, mas está sempre ali, né, disputando segunda fase de Libertadores. É mais comum do que o Tucumã na Libertadores, é mais conhecido para os nossos ouvidos do que o Tucumã. Então, assim, há muito pouco atrativo para sair de casa e ir para esse jogo, que não seja um simples fato de ser Sport, de estar com saudade da ilha e de querer ver o time começar a dar sua cara. Porque ninguém sai de casa, hoje vai ter um jogão lá na ilha, eu quero ver o Tucumã. Não, pô, o Nacional do Uruguai até consegue trazer isso, um Peñarol conseguiria, um Colo-Colo, sabe? Existem times na América do Sul que conseguiriam ter esse poder. Eu nem citei os maiores, eu citei assim, o segundo pelotão, não precisa nem dizer de Boca, de River, logicamente, de São Lourenço, né? de Estudiantes de La Plata, times que teriam um pouco mais de poder de atração. Então, essa é uma parte que eu concordo 100% com o Cássio. A outra, ela é mais profunda. E, sinceramente, você acha que Sport e Afogadense sábado vai dar mais do que 4.900? Para mim, não. Então, assim, o Sport vai ter que enfrentar com um calendário esvaziado. O primeiro jogo de relativa importância do Sport em casa nessa temporada vai ser o jogo da segunda fase da Copa do Brasil, se ele passar, naturalmente, né, pelo Santos do Amapá. Vai ser um jogo contra a Confiança, o Ferroviário do Ceará. Por ser um jogo único, por ser de uma Copa do Brasil, essa partida ela tem um poder de atração um pouquinho maior, para se aproximar dos 10 mil. Mas só, tá? Você não tem uma outra partida no calendário aí dos primeiros meses que tenha por si só esse poder. Então, assim, o Sport tem que repensar. Porque com ingressos, no preço do que foi praticado hoje, o Sport vai passar a ser muito natural o Sport jogar até a estreia na Série A para 3, 4, 5 mil pessoas. Então, é preciso que haja alguma criatividade aí da direção. Não sei se assumir de vez aquela prática de sócios não pagarem. Não sei qual é o caminho, porque isso também gera um prejuízo financeiro. Mas, para não correr o risco de voltar para aquela discussão de cuidar do dinheiro, cuidar do que poderia ganhar, e no fundo você tem um esporte cada vez mais distanciado do seu torcedor e cada vez mais jogando para uma ilha vazia. Sem a Copa do Nordeste, que queira ou não queira, é mais atrativa do que o pernambucano, a tendência é que de públicos de 4 mil, de 3.800, ao longo dessa temporada.
Figueroa, vou aproveitar também para perguntar para você sobre o que aconteceu um pouquinho antes de a bola começar a rolar, né? Havia uma expectativa em torno da apresentação de Richelli, inclusive se ele apareceria ou não. E aí, a partir daí, o que é que aconteceria? Que tipo de reação a torcida do Sport teria em relação à presença de Richelli? Acho que Richelli foi bastante, não apenas apareceu, né? Como foi bastante aplaudido, foi ovacionado pela torcida. E que é sua análise sobre essa reação aí? E essa relação também, né?
Celso, eu confesso que eu me surpreendi, né, com a notícia de que Richelli não só foi aplaudido, como teve seu nome gritado pelos torcedores, até pelo perfil, né? Esses 4.900 que estavam na ilha, para sair de casa, para ir para o jogo, por tudo que a gente falou, tem um perfil de ser um torcedor mais próximo, mais presente. E é um tipo de torcedor que costuma também ter raiva, né? Que costuma não perdoar tão facilmente jogadores que cometem deslizes com o clube, e Richelli, logicamente, cometeu, ainda que tenha começado a fazer uma costura aí de reaproximação, né? Seja, deu várias entrevistas hoje sobre essa reaproximação, mas também com rede social, né? Postando o filho com a camisa, e o filho dele é uma simpatia, um menino doce, muito engraçado, que acompanha Richelli no Instagram. Então, assim, gera uma aproximação natural, né? Mas, assim, que bom que a torcida do Sport fez isso. E aqui eu não estou passando a mão na cabeça de Richelli, porque não sou eu que tenho que fazer isso, e nem o torcedor. Richelli, ele é um atleta profissional, e a gente já falou aqui em debate no podcast o quanto a atitude dele de forçar a saída, de fazer birra, não é profissional. E ele aprendeu isso, sabe como? Perdendo valor de mercado. Esse ano o Sport quis negociá-lo, mas não foi possível, e não foi por birra do Sport, não. Foi porque não chegou uma proposta que fosse condizente com o Richelli de 2016. Porque esse Richelli de 2016, o Sport negou propostas relativamente altas. Como foi um ano de desvalorização dele, em parte por responsabilidade de postura dele, não só de queda de desempenho técnico, que aconteceu. Então, assim, talvez esses últimos dias ele ter acompanhado mais de perto essa condução do Inter, o fato de saber que o Sport queria negociá-lo, o fato de ter engrossado pior do que na passagem anterior, que chegou até aquela foto lá, né, com um empresário que estaria levando para o Corinthians, isso foi em janeiro de 2017. Pior do que isso, essa postura desse ano foi pior, gerou mais antipatia do torcedor, porque o Richelli do fim do brasileiro, inclusive foi para a reserva depois daquela atuação que é até difícil encontrar palavras para definir contra o Atlético Goianiense. Eu soube até que ele foi muito cobrado por outros jogadores no vestiário naquele dia. Então, assim, Richelli estava completamente cheque. A imagem dele está muito, muito, muito desgastada com a torcida do Sport. Mas, de alguma forma, os torcedores entenderam que não é o papel de torcedor ser justiceiro, né? O torcedor, Richelli é um cara que tem contrato até 2022. E quanto menos valorizado ele ficar, pior para o clube. Eu não sei se Richelli jogará no Sport a temporada inteira de 2018. Não sei nem se ele fará uma partida pelo Sport. Ele continua no mercado. Não, o fato dele ter sido apresentado, o fato dele ter dado entrevistas, não significa que ele está confirmado como jogador ao longo da temporada. Mas ele é jogador. Então, se não aparecer, está na hora dele começar a treinar. Eu acho que isso vai, depois de hoje, acho que ele vai começar a treinar e jogar. Porque a gente tem que lembrar tudo isso que a gente está falando aqui. É o início de temporada. Só quando ele fizer lá 7 partidas no brasileiro é que ele não vai mais poder ser negociado. Até lá, ele pode jogar naturalmente no esporte, pode ir se preparando, pode entrar em forma, pode até voltar a mostrar futebol e ganhar uma valorização antes da Série A. Então não tem por que ter rompimento, né? Os dois lados têm que ser inteligentes, têm que ser profissionais. E a torcida, que não precisa ser profissional, a torcida pode ser passional, mas se ela tiver um comportamento inteligente, melhor. Eu acho que a torcida do esporte, mais do que qualquer coisa, nesse caso com o Richelli, teve um comportamento inteligente.
Eu particularmente acredito que isso já é um indicativo de que Richelli já pensa em, de fato, começar a temporada no Sport. Até porque, seguindo com esse raciocínio, Fred, talvez ele entenda que ele precise entrar numa boa fase novamente antes de se colocar à disposição do mercado, para não sair para qualquer lugar de qualquer forma. Talvez ele entenda isso e, de alguma maneira, ele tenha percebido que a temporada precisa recomeçar aqui na Ilha do Retiro e que para isso é o ideal para ele é ter uma boa relação com a torcida do Sport. Mas, maestro, queria também a sua opinião sobre esse caso Richelli e saber também se te surpreendeu o fato de ele ter sido ovacionado.
Me surpreendeu já quando ele entrou no gramado. Eu não estava acompanhando tanto assim as redes sociais do Sport para saber que ele iria entrar no gramado. Então, assim, quando foi publicada essa foto, eu já achei uma surpresa nesse momento. É a reação da torcida, assim, não tem muito o que estender em relação ao que o Fred falou, não. Eu tenho essa visão, nessa... A gente fala de futebol, mas de vez em quando tem uma linguagem mais mercadológica, né? Então, assim, Richelli é um ativo do Sport, é uma palavra que se usa bastante, palavra da moda, é um ativo do Sport. E é um dos mais caros, inclusive essa semana, curiosamente, um repórter da Rádio Jornal informou e ele falou o valor de 5 milhões de reais, que era um valor até então secreto sobre o quanto o Sport tinha pago em Richelli. O Sport comprou Richelli em 2011, 50%, na ocasião pagou 250 mil reais. E esse valor o Sport sempre falou. Porque é bom você falar que você tem um jogador valorizado e que você pagou tão pouco, né? Aí todo mundo gosta de contar essa vantagem. Não, eu paguei 250 mil e comprei Richelli. Vê quanto ele vale hoje. Agora, os outros 50% eram uma caixa preta, porque obviamente era muito dinheiro. E o valor de 5 milhões, inclusive foi checado com fundos, o valor é nessa casa mesmo, ou seja, o Sport pagou 250 mil na primeira metade e 5 milhões na segunda, para renovar o contrato de 5 anos. Nessa mesma semana, um jogador de um custo desse tamanho, de um salário elevado dos maiores do time, tem que contornar, assim, a direção já tem todas as críticas, muitas merecidas, e nesse papel agora, na questão do Richelli, é algo de um patrimônio do clube, que o clube investiu muito dinheiro, ou supostamente investiu, né, porque não se sabe como é que as parcelas estão em aberto ou não, mas é que em teoria, é um dos maiores investimentos da história do Sport. Para ser preciso, é o segundo maior. Porque André, custando 5 milhões e 250 mil reais, ele supera André. Porque André, o Sport pagou 5 milhões e 230 mil por 20 mil reais. E a maior continua sendo o Rogério, né, que em duas parcelas, 6 milhões. Então, considerando que um clube, a história que o Sport tem, ele é o segundo maior investimento, então é um tratamento que o Sport tem até abril. Porque, e as primeiras fases da Copa do Brasil, quando foi engrossando, claro, para resolver, porque não é no estadual, pelo menos no turno, que essa questão de Richelli no time vai fazer falta. Embora seja muito bom jogar com o conjunto, que é algo que Nelson mostrou já nessa primeira partida dele. Eu até coloquei no blog, porque no ano passado, contra o Strongest, o Sport levou para os pênaltis, e parte disso foi até pela mudança que o clube fez. O time mudou a escalação inteira no segundo tempo. Nesses amistosos permite um número elevadíssimo de mudanças. O Sport mudou 11 jogadores, mudou o time inteiro. Até Magrão, foi a Genô que foi para a disputa de pênalti. E dessa vez não. Nelsinho manteve o time principal por 60 minutos, fazendo 4 mudanças durante o jogo, o que mostra que, inclusive, é Nelsinho. Nelsinho trabalha essa base. Então, quanto antes resolver a situação do Richelli, mais rápido ele vai entrar nessa base, que é algo que Nelsinho vai trabalhar até abril.
Figueroa, dos reforços não utilizados pelo Sport aí, Gabriel, né, o meia, lateral esquerdo, Capa e Felipe na direita. Além disso, Raul Prata e Everton Felipe ainda seguem machucados, ainda não estão à disposição do Nelson Batista. Com exceção disso aí, feitas essas observações aí, o Sport entrou em campo com Magrão, Fabrício, Ronaldo Alves, Durval e Sander, Anselmo, Pedro Castro, Índio e Marlone, Rogério e André. Eu queria que você falasse sobre como é que começa o Sport Nelson Batista em 2018. Que diferenças, o que é que você observaria desse Sport, desse começo de temporada?
Celso, a primeira definição que eu tive para mim mesmo hoje, né, assistindo a partida do Sport, foi de ter visto dois Sport. O Sport da esquerda e o Sport da direita. O Sport da esquerda, com o Marlone se movimentando muito bem numa transição com o Rogério. André encaixado com os dois, conseguiu até ter triangulações, o que é muito raro, né, para um primeiro jogo da temporada. O próprio Sander, que tem uma característica mais defensiva, conseguiu ter um diálogo com eles em algum momento. E o lado esquerdo funcionou, até surpreendeu.
E foi natural, e foi uma espécie de consequência natural e ao mesmo tempo um prêmio que o gol, né, o gol que abriu o placar, tenha saído por ali, tenha saído numa jogada também trabalhada, numa jogada de toque de bola. E esse, para mim, foi o elemento mais positivo do Sport. Foi ver que jogadores como Marlone, Rogério e André já conseguem dialogar. Até porque se conhecem, nunca tinham jogado juntos os três, mas André já jogou com Marlone, André já jogou com Rogério, e a gente sabe que Rogério é melhor pela esquerda. Então, eu gostei de ver Rogério caindo mais por ali, né? E mais do que isso, uma flutuação maior de posições. Porque desde que Nelsinho chegou, ele já chega com o rótulo do 4-4-2. Quando ele começa a aplicar o 4-4-2 nos treinos, e você na rede social, eu, por exemplo, não vi nenhum treino do Sport, nenhum de nós aqui esteve em treinamento do Sport, a gente não viu o Sport treinar, então a gente só sabe o que lê. E aí o Sport treina 4-4-2, aí o Lucas já comentou assim, ó, ficou a gente, puta que pariu, 4-4-2 depois de tantos anos. Só que isso tem variação, né? Os sistemas hoje, a maior qualidade de um treinador não é definir um sistema, é conseguir que esse sistema ele tenha flutuações, que as coisas mudem durante o jogo. E já conseguimos ver um pouco disso na primeira partida. Às vezes Marlone caiu mais pelo meio, Rogério foi na direita, Rogério foi na esquerda. E conversando no Twitter durante o jogo, Diego Belisário, né, que é um ouvinte nosso de muito tempo, né, dono da Carcote, que já foi parceiro do podcast, ele comentou o seguinte, ele lembrou do quanto Marlone voltou a crescer quando Falcão entrou, assumiu o comando aqui, porque Eduardo, filho do Nelsinho, fazia um esquema mais preso de posições. Com Falcão, Marlone começou a flutuar e teve uma reta final de brasileiro em altíssimo nível. Já tinha ido muito bem no Sport, caiu de rendimento quando o Sport ficou visado, e quando teve a liberdade de flutuar, ele voltou a ter um bom rendimento. Então, para mim, esse Sport da esquerda com flutuações foi o melhor extrato da partida. Não estou falando individualmente, tá? Estou falando taticamente. Individualmente a gente analisa mais para frente. E do lado direito, é um outro Sport. E aí é um Sport de início de temporada, um Sport desencontrado, cheio de jogadores que não serão titulares e talvez não sejam nem acionados ao longo da temporada. Eu estou falando, logicamente, de Fabrício de novo na lateral direita, né? O Sport, como você já apresentou, os dois laterais direito que estão no elenco não estavam em condições de atuar nessa partida, né? Raul Prato e Felipe. Acho que ainda falta um lateral direito para chegar e ser titular da posição, tá? Raul Prato é o famoso da conta do recado, um bom reserva, um cara útil, terminou o ano sem titular, mas com algumas restrições, e Felipe é um menino muito novo, né, que está dando seus primeiros passos como profissional, fez a temporada passada inteira nos aspirantes do Santos. Então, o lado direito com Fabrício improvisado, com Índio, ficou muito, muito abaixo do lado de lá, né? Então vai ter mudanças aí, o Felipe quando entrar nessa equipe
comanco,
tende,
né,
a dar uma força. Isso, tende a dar uma força pro lado direito, o próprio Gabriel. Então, assim, tem muito o que melhorar desse lado de cá. Fora isso, né, fora essa primeira impressão dos dois lados, eu também faço um asterisco aí, uma pontuação, do fato de Nelsinho ter escolhido, como o Cássio já citou, deixar alguns titulares jogarem até o fim. Eu imaginava que ia trocar o time todo no segundo tempo, que ia fazer aquelas 10 substituições, que a gente veria mais jogadores, mas ele mostra a preocupação de dar um encaixe, né, mais imediato e mais urgente, e o que nem seria assim, tão necessário entre nós, porque o pernambucano ele não coloca nenhuma responsabilidade sobre o Sport. Classificam 8 de 11 times, por mais que seja importante ser primeiro, estar entre os primeiros, é absolutamente natural, esperado, obrigatório que o Sport esteja. Até porque os seus três principais rivais vão estar com essas atenções divididas. Três rivais inferiorizados, técnica e financeiramente, esse ano, ainda com as atenções divididas, é muito difícil que o Sport não seja o primeiro colocado dessa fase. Teria que sabe, ser errar demais para não ser. E a primeira impressão deixada é que o esperado vai acontecer, porque para uma primeira partida já mostrou um padrão de organização interessante, aceitável. No segundo tempo caiu um pouco,
mas também o jogo como um todo caiu, né? Eu já falei lá no início também, Tucumã não ofereceu resistência, né? A gente vai comentar talvez da defesa,
tava cansado,
mas isso é, jogou na sexta-feira, né?
Sexta-feira ele jogou na sexta-feira de noite aqui, rapidinho, eu até coloquei no post a distância de Salta. Eles jogaram em Salta, que é lá no norte da Argentina. E assim, pensa na Argentina, um país assim, tirando Buenos Aires lá, tudo é interior. Não é muito como o Brasil, não, que assim, que cada. Existem grandes metrópoles, existem algumas grandes cidades, mas é com vida própria. Lá é muito tudo focado em Buenos Aires, né? É como se fosse um grande estado, que tem uma capital e o resto do interior. Tem uma característica diferente do Brasil. Aliás, quase todos os países são assim, né? E de lá eles foram para Buenos Aires, aí foram no sábado para o Rio, ficaram esperando um pouquinho lá no Rio, depois chegaram no Recife, pelo horário deles, acho que foi perto de 7, 8 da noite, acho que eles chegaram no aeroporto de Guararapes. Isso jogando sexta-feira. E o time que jogou hoje não era tão diferente do time que jogou... contra o Talleres, que foi um 0-0, ou seja, não fizeram nenhum gol nesses 180 minutos. Eu assisti esse jogo, passou na Fox, não foi muito diferente não. Assim, é o início de temporada, o time está amarrado, o time vem de uma final da Copa Argentina, perdeu para o River Plate, está na fase de grupos da Libertadores, se o Sport está com um calendário ruim, o Talleres tem um calendário excelente. Mas assim, tecnicamente, se o Sport está com freio de mão puxado, meu amigo, os caras estavam com dois.
Maestro, mas o que é que você achou da partida como um todo? Eu tava de olho também, queria, como o Fred bem destacou, nenhum de nós três acompanhou nenhum treino do Sport, a gente acompanhava as notícias, né? E eu tava curioso, de fato, para saber como é que ia se comportar esse time Nelsinho Batista, uma vez que eu mesmo fui um dos críticos do retorno do Nelsinho, não por questionar a competência do treinador, de forma alguma, mas por achar que o Sport precisava de uma mudança um pouco mais urgente e que o fato de Nelsinho estar tanto tempo fora, atuando, jogando basicamente quase outro esporte, né? Dado o ritmo e o calendário mesmo do campeonato japonês, né? Eu estava muito curioso para saber como é que ia se comportar o time. E foi, como o Fred observou, também ataca de uma forma, se defende de outra, se defende... Muito parecido com os times de Eduardo Batista, defende com uma linha de três na frente, depois duas linhas de quatro, bem definidas. Viu o Sport, os jogadores se comunicando em relação a isso e tentando obedecer, aplicar alguma obediência tática. Queria também saber o que é que você observou do jogo como um todo, do que deu para ser observado, né? Partindo desse questionamento que você trouxe, que é o desgaste da equipe do Tucumã, né?
Não, veja, sobre o Tucumã é isso, mas considerando que ele também não fez uma partida ruim no Talleres, na verdade, o Talleres, enfim, eu acho que é um problema que o time tem que melhorar um pouco lá. Ele não vem tão bem no Campeonato Argentino, ele tem o calendário bom agora em 2018, mas é um time que tecnicamente está precisando melhorar. Trouxe um novo goleiro, que é o Batalha, que jogou nas duas partidas, utilizou seu principal atacante, né, com mais de 100 gols, o Rodrigues, um atacante experiente. E quanto ao Sport, eu achei interessante o Sport ter tido um conjunto, tipo, não parecia ser o primeiro jogo do ano. Veja, fisicamente sim, não teve grandes contra-ataques, não teve o jogador que dava um pique, morria nesse pique, não voltava na recomposição, né? Como a gente, claro, faz parte, tipo, o cara tá jogando Série A, que é o campeonato mais intenso do Brasil, naturalmente. Aliando não só física, mas tecnicamente sobretudo. E na parte tática, se o cara, num contra-ataque, o cara deu um pico lá, falhou, na Série A esse cara não pode ficar parado lá não, meu amigo. Porque se ele fizer, ele vai comprometer o time inteiro e a chance de o novo contra-golpe, agora no caso do adversário, ser fatal é real. Série A não perdoa. Nesse jogo contra o Tucumã, assim, quase não teve isso naturalmente. Primeiro pelo ritmo do adversário, e pelo fato de que fisicamente o Sport não teria nenhum motivo para fazer isso. Porém, desconsiderando essa parte, na questão de organização do time, eu achei interessante. É como eu disse agora, não parecia ser o primeiro jogo do ano. Isso é bom, até porque em relação ao time que jogou contra o Corinthians, na última apresentação do time, né, que foi a 38ª rodada da Série A, 6 jogadores estavam em campo. 5 titulares e Rogério, que entrou no decorrer do jogo contra o Corinthians, ou seja, e agora foi titular. Os outros, dois da base, um índio e o outro Fabrício, né, que tinha sido emprestado por Luxemburgo no segundo semestre, e duas estreias, né? Pedro Castro e, agora até me falha, e o próprio Marlone, claro, que voltou porque o cara pensa assim que já estava no time, né? Eu achei que é um time que vai evoluir agora. Não vai ser contra Flamengo de Arco Verde, contra Afogados, contra Pesqueira, com todo respeito a ele, não vai ser. E talvez nem tanto nas primeiras fases da Copa do Brasil, caso o time obtenha classificação. Vai ser um time que possivelmente a gente vai conseguir ver um conjunto, mas que dificilmente a gente vai ver, exceção feita aos clássicos, que não é tanto pela questão técnica e mais pela questão da rivalidade, que a gente vai ver um Sport realmente testado pro brasileiro. Eu acho isso um pouco preocupante.
Fred, você até chegou a comentar sobre a performance do sistema defensivo do Sport, que é talvez a grande preocupação desse início de temporada, né? Não se sabe nem ainda qual a formação ideal da dupla de zaga para esse começo de ano. Mas enfim, se é que deu para observar alguma coisa dentro da fragilidade do Tucumã hoje do sistema defensivo do Nelsinho?
Celso, eu começo minha resposta justamente de onde Cássio parou. Porque o Tucumã não fez qualquer pressão, né, qualquer teste efetivo ao sistema de defesa do Sport. E que também não vai ser o Flamengo de Arco Verde que vai fazer, não vai ser o Afogadense. Não é o Santos do Amapá que vai fazer. Estou dizendo que esses times não vão atacar, não. Esses times podem fazer gol, podem vencer o Sport, porque são jogos, sobretudo jogos em Arco Verde, no Amapá, são jogos, né, que às vezes saem do controle, estádios mais difíceis de se jogar, gramado, iluminação, tudo aquilo que a gente sabe, e às vezes desleixo, tantas coisas que definem esse tipo de partida. Mas você só testa efetivamente uma defesa quando você é sufocado, pressionado, né, quando você está jogando um jogo de alto risco. E esses primeiros meses não oferecerão esse jogo de alto risco para o Sport. Então, a escolha da defesa, ela tem que ser muito consciente por parte de Nelsinho e muito conceitual. Eu acho que não pode haver uma anistia, sabe, ao que aconteceu em 2017 e também em 2016, né? Não é nada novo, inclusive. Não pode assim, eu acho que esse ano Duval e Ronaldo Alves vão dar certo. Só se Nelsinho tiver muita confiança que o restante da sua marcação vai funcionar plenamente para que essa dupla de zaga ganhe efetivamente uma nova chance. Essa dupla de zaga não deu certo, tá? Na maioria das vezes que jogou, não deu certo. Acho até injusto, né, o fato de Henrique ter perdido a posição e sequer ter entrado em campo, né? Nelsinho fez uma substituição na defesa, colocando Ortiz. E acho que o caminho é colocar também Henrique e Ortiz em ritmo de jogo para que você possa ter um mínimo de elementos e chegar numa escolha de qual a defesa ideal. Também acho que precisa vir mais um zagueiro. Já tem quatro, é complicado, pode ser que Adrielson volte, ficariam cinco. Mas é um setor que pesou muito para que o Sport tivesse problemas e quase caísse nas duas últimas temporadas. Então, assim, a avaliação da defesa não vai ser nesse telecast, não vai ser no telecast de quarta-feira, não vai ser no telecast de sábado, tá? A avaliação da defesa, ela tem que ser algo muito maior e muito mais bem feito por quem precisa fazer nesse momento, e esse momento é Nelsinho, sua comissão técnica e a direção do clube.
Fred Figueroa, daqui a pouco a gente vem com as nossas análises individuais, né? Tem que apontar os destaques desse jogo, mas certamente o destaque aí da programação do fim de semana, colocar a companhia do Chopp já acerta, né? Colocar isso aí na sua agenda, já tá bem encaminhado o fim de semana, né?
Celso, a companhia do Chopp, ela criou uma tradição agora, que é de bons shows, grandes shows, né, no formato acústico, quase sempre. Às vezes tem uma guitarrinha um pouquinho mais elétrica, né, um teclado, mas sempre nessa essência, nos fins de tarde, tanto no sábado com o Projeto Sunset, que é o fim de tarde mais disputado do Recife hoje, o cara sai ali da praia em Boa Viagem, encosta na companhia do Chopp, e 5 da tarde, 5:15, né, grandes atrações se revezam todos os sábados, né, um horário tradicionalíssimo, e entra pela noite
E sempre que a gente acaba ficando. Porque a gente sempre pode. Às vezes tá com vontade de ir embora, 4h50. Não, pera aí um pouquinho que vai ter o Sunset, vamos começar a ver no show. E aí os shows, eles transitam. É, claro que os artistas têm suas diferenças, mas transitam quase sempre pela tríade pop rock internacional, o rock nacional e a música popular brasileira, né, com algumas variações. Uns tocam um pouco mais no samba rock, outros focam no rock clássico, Pink Floyd, né, Rush. E essas bandas, né, que foram tão importantes. Tem sempre, inclusive no próximo final de semana, Zigo Aguiar, ele é o cara desse rock clássico. Ele tem um público já bem fiel, que é um show impressionante que ele faz e recebe muitos aplausos. E no domingo, 16h, e aí Lucas Chidipaldi vai todo domingo, que é Vavá Guitar Man, um mestre da guitarra, um cara que tira sons impressionantes, assim. Você tem uma hora assim, parece que não é um cara que tá sozinho ali. E tem um repertório também que uma hora ele tá cantando Caetano, depois ele tá cantando Coldplay. E isso é muito interessante porque vai atraindo a mesa. E no sábado retrasado, eu tava lá justamente com o Lucas. E tava eu, Lucas e Rafael, a gente saiu da praia, né? A gente fez o que eu tô aqui dizendo que é o ideal fazer, né? Então, porque o patrocínio do podcast é um patrocínio extremamente sincero. E aí, Julie, né, filha de Lucas, que é uma figuraça. A Pirraia, ela é bem solta, assim, ela não é muito tão presa aos pais. Ela resolveu ir pra frente de Vavá. E lá dançando do jeitinho dela, né, sozinha. Aí terminou a música, ela toca o pintinho. Ele olhou assim, aí ele tocou o pintinho. Bicho, foi foda, gigante, vice. Baixinho, se abaixou no microfone, pegou o violão e tocou só pra ela, baixinho, sabe? Aí depois emendou outra música. Aí ela olhou assim com o guia e disse, porra. Se ele sabe tocar o pintinho, pra que ficar tocando essas outras músicas, né? E aí todo mundo, ela virou meio que atração, ele acabou resolvendo tocar o pintinho pra todo mundo e no microfone. O cara é um cara muito, muito legal, esse clima também. Isso aí resume um pouco, né, do que é o espírito astral da companhia.
Bom, agora, Maestro Cássio Zirpoli, vamos começar aqui a nossa sabatina, né? Queria que você fizesse a sua análise dos desempenhos individuais desse primeiro esporte de 2018.
Vamos lá. Magrão quase não sujou a camisa, que eu tenha visto, que eu me lembre. O atleta Tucumã chegou duas vezes e as duas o centroavante finalizou para fora. Não lembro de Magrão fazendo nenhuma defesa efetiva. Fabrício na lateral, lateral direita.
Teve aquela saída errada dele, né, maestro? Só falta de ritmo de jogo, mas deu tudo certo, né?
Mas em defesa não, ali é mais assim, mas ok, se quiser considerar isso aí, mas o outro time, aí, essa bola foi nem pro gol. Na esquerda, Sander manteve, aliás, não foi falar do lado esquerdo, foi bem, Sander manteve a titularidade do ano passado, Fabrício jogou na direita de passagem ali, porque se a gente acha que Prata não vai ser o titular na direita, Fabrício, então, parece ser mais difícil ainda que isso aconteça. A dupla de zaga não foi testada, mas como o Fred falou, a dupla de zaga não aconteceu. Não vou. O ano de Ronaldo Alves foi muito ruim, em 2017, porém, ele já tinha tido um desempenho bom no próprio Sport. Talvez fica nesse meio termo para ver o que, é que ele pode render agora. Ele salvou o Sport em 2016, né, quando ele foi contratado. Então ele é um jogador que ainda cabe ali. Durval tá no último ano de carreira. Talvez chegando um zagueiro, o próprio Léo Ortiz, que substituiu o Durval, inclusive, né? Vai ser nessa posição. Na Pedro Castro, Fred deu uma tuitada muito boa, que era que Pedro, o desempenho dele do ano todo pode ser esse. Assim, o perfil que ele teve é o perfil de pré-temporada, mas o estilo de jogo não vai ser muito maior do que o que foi hoje, não. Talvez ele tenha um percentual de acerto maior, mas não de intensidade. E aí vai para quem gosta ou não gosta desse tipo de jogo. Eu particularmente não gosto, mas tá no elenco para isso. Anselmo, muito bem, acho que foi o melhor jogador do Sport. Porque é questão de ritmo, né? Anselmo parece que não entra brinca para nada. Pode errar tudo, mas assim, mas o ritmo dele é pesado para jogar. Nesse caso foi bom, não abusou da violência, uma crítica que eu tenho a ele. No brasileiro, eu achei que ele escapou de ser expulso algumas vezes, nesse jogo não teve isso. Marlone entrou com a maior responsabilidade, talvez. O Sport tem duas responsabilidades, na defesa, de a zaga mais vazada do Campeonato Brasileiro. Não pode. E no ano anterior, no ano retrasado, foi quase a zaga mais vazada. Então isso não dá para chegar 3 anos sendo assim. E a responsabilidade de Marlone é substituir Diego Souza. E assim, mas obviamente não só ele, assim, o time todo de jogar com referência diferente. E Marlone ele pelo menos se apresentou para o jogo, isso eu acho muito positivo. No segundo tempo achei até que ele jogou melhor. Na frente, Rogério do lado esquerdo, onde tem que jogar, Índio na direita, me surpreendeu, achei que fosse ser Tomás, acabou entrando só no segundo tempo, né, fez até o gol. O contrato dele de Tomás vai até no meio do ano, é um jogador que precisa mostrar alguma coisa. Não estava bem até aquele momento, mas teve mérito total no gol, roubou a bola do zagueiro, puxou a marcação para a perna esquerda e bateu bem. Então ele tem mérito total no gol, o gol é dele. Como?
Acertou tudo.
Não, o gol foi dele, assim, não teve nada, assim, o gol, ele, mérito total dele, acabou ajudando uma situação que dele estava bem discreta, assim, parecia que ele não estava aproveitando aquela oportunidade até então. André, se alguém pode querer cobrar, André, acho que precisa só na questão, dentro da área, quando ele ser tocado, tentar dar sequência jogada, não precisa cavar pênalti sempre não, que acaba desperdiçando algumas boas oportunidades. É uma característica dele, nesse jogo não valeu nada disso, mas que é algo que ele costuma fazer em quase todas as partidas. É só precisa melhorar um pouco isso, porque de vez em quando ele nem quase nunca dá certo, e de vez em quando desperdiça algumas boas sequências de jogada.
Fred Figueroa.
Celso, Cássio já foi, né, de Magrão a André, e eu não vou repetir de forma tão, tão linear, porque eu concordo com ele em todos os pontos apresentados. Como eu falei lá na minha abertura da análise do jogo, o lado esquerdo todo me agradou. Então eu vou começar, como eu já também citei a defesa, eu vou começar batendo na tecla de Pedro Castro, que Cássio citou, porque eu estranhei a contratação, tá? É um jogador de um perfil que raramente costuma agradar os torcedores. Alguns treinadores no Avaí ele jogou 32 partidas, né? Então assim, os treinadores, quem passou por lá gostou do desempenho dele, mas a torcida, se você for procurar comentários ao longo dele na temporada, sempre muito criticando, doida para vê-lo fora do time, porque ele é aquele cara de menor intensidade, de mais passe, um cadenciador de jogo. E no amistoso, que já tem uma intensidade mais baixa, esse tipo de jogador praticamente some, né? Um tipo de jogador fica muito discreto, e foi o que ele fez. Ele foi um jogador nota 5. E não estou aqui nem criticando por ele ter sido nota 5, só estou temendo ou projetando que existe o risco dele ser esse tipo de jogador. E isso é um cenário ruim, né, para um jogador se firmar dessa forma. Eu sinceramente acho que a história de Pedro Castro no Sport vai ser uma história muito discreta. Posso estar aqui errado. Posso queimar minha língua, ele pode se tornar um grande jogador, ele finaliza bem, né, precisa se aproximar um pouco mais da área para usar esse fundamento, mas eu acho que quando o Sport ou o Richelli voltar ou contratar um ou dois volantes que são necessários, ele vai acabar perdendo espaço, porque tem um perfil tático, técnico, difícil de encaixar, e para ele assim eu coloco esse asterisco aí. No resto, eu estou com as mesmas atuações, as mesmas avaliações de Cássio. Queria só fazer a seguinte ponderação, tá? Que é a opção de Nelsinho por Índio, que para mim foi muito mal em campo. Tá? Não justificou a escolha do treinador. E aí, o que é por trás dessa escolha de Índio? Por que não começar a temporada dando chance a Lênis? Porque, veja só, se Lênis começa a temporada banco de Índio, banco de Tomás, o terceiro da fila, não sei exatamente quais os encaixes, né? Porque na hora que o Nelsinho ele tirou Rogério por Tomás, talvez tenha sido até para não deixar tão claro que optou por Índio no lugar de Tomás, como se para não criar esse cenário, que foi muito ruim para Tomás, cá entre nós, tá? Tomás começou o ano treinando no time titular e perdeu a posição para Índio. E são esses dois jogadores que mais me preocupam, digamos assim, nesse momento, que mais cabe um questionamento. Porque Tomás e Lênis, na hora que são preteridos por Índio, eles viram fantasmas no grupo, né? O que é que Nelsinho quer? Nelsinho quer estar projetando, pensando mais no futuro? Está decidido a não usar Lênis ao longo da temporada? Esperar a negociação? Talvez seja isso, porque hoje, se o Sport estivesse na situação do Náutico, de ter que jogar um mata-mata decisivo hoje, quem tem que jogar na direita era Lênis. Nesse sistema que o Sport atuou hoje, o melhor para atuar é Lênis. Ou até Tomás, por tudo, por mais que Tomás seja um jogador de baixíssima intensidade, né, de ter treinado, eu tive relatos também, quem cobriu o Sport, que continua treinando com baixa intensidade, tanto que perdeu a posição num treino. É raro isso acontecer. O treinador esboça um time titular ideal para iniciar o ano e não faz um jogo, o cara perde a posição para um garoto que tá vindo da base. Mas Índio, eu não consegui ver em Índio uma justificativa para virar titular do Sport. Seria mais lógico para mim que Índio fosse acionado, faltando 30 minutos. Fosse acionado aos poucos, né? Para que ele construísse isso, para que ele tivesse essa segurança. E para que o Sport esgote as possibilidades de Lênis até o fim. Sabe, Lênis é um jogador de difícil análise, né? Porque a jogada que ele fez resume muito o que tem sido ele no Sport, né? Meio apagado, pega uma bola, entra na área com a facilidade absoluta, maior do que de qualquer outro jogador da equipe, aí bate, tá ele, o goleiro, ele dá uma bola. Assim, eu não sei como ele poderia ter finalizado pior, só se tivesse um bombão pra cima. Porque ele dá uma bola no pé do goleiro, uma bola fácil de ser defendida. E eu não sei como é que isso se soluciona. É dizendo assim, ó, eu sou o Nelsinho ou qualquer treinador, eu faria assim, ó, Lendo, é o seguinte, tu vai jogar pro Pernambuco, tu vai jogar as 6 primeiras partidas. Agora joga, velho. Agora mostra alguma coisa, sabe? Assim, porque aí, como é que é Lendo? Lendo joga uma, duas, aí joga bem. Aí normalmente a história de Lendo no Sport é assim, reserva. Aí entra titular, mais ou menos. Aí continua reserva. Ainda titular, come a bola no jogo. Aí, pronto. Lênis agora vai ter chance de titular. Joga mal uma partida, joga mal duas partidas, volta pro banco. Foi assim até agora a trajetória de Lênis. Então, dá 6, 8, 10 jogos pra Lênis e vê o que é que. Se ele se torna um jogador do DVD. Porque, meu irmão, digite aí no YouTube Lênis, Argentino Júnior, que tu vai ver a maior. o maior potencial da América do Sul de 2015. Né? O que o cara fez, o que o cara fazia no DVD dele. Aí é impressionante. Aí você aí tá ouvindo do outro lado e diz, não, mas DVD todo mundo é bom. De fato, DVD todo mundo é bom. O DVD daquele, que graças a Deus eu esqueci o nome, atacante que Falcão trouxe, lá da segunda divisão da Coreia, Jonathan Goiano, o DVD dele era voleio e bicicleta, mas aí no DVD dele tu via que os coreanos da segunda divisão parecia criança no parque. Ele tava jogando contra o time de Totó, passava com facilidade absoluta. Lênis não. Lênis, os gols de Lênis são do Campeonato Argentino, pô. Os jogos do Campeonato Argentino, da Série A do Campeonato Argentino. Que, pelo amor de Deus, é um nível mais baixo que o brasileiro é. Na Libertadores, na Sul-Americana, a turma iguala na raça, no esquema, na confusão. Mas iguala. O campeonato mesmo tem um nível mais baixo. E o Lênis do DVD, o Lênis do YouTube, né, pra ser uma linguagem mais moderna, o Lênis do YouTube é um monstro, pô. É um monstro. É o cara que faz. Ele não perde o gol que ele perde quando entrava. Ele faz aquela mesma entrada na área e dá uma assistência boa, faz um gol.
Confiança.
Bate, finaliza bem. E, exatamente, eu acho que é confiança, Celso. Eu acho que é confiança. Porque assim, adaptado ele tá. Tá morando aqui há anos. Então, assim, é confiança. E confiança só se resolve colocando pra jogar. Então, eu, sinceramente, acho que Nelsinho erra. A não ser que já esteja muito definido de não querer contar com o Lênis. Caso contrário, eu acho que Nelsinho erra ao começar a temporada com o Índio. Eu acho que ele inverte um pouco a ordem dos fatores. E respondendo de forma prática a pergunta, né, do melhor em campo, o melhor em campo pra mim foi Anselmo. Né, distribuiu a bola muito bem. Foi o Anselmo de 2017. Que foi, no final das contas, o melhor volante do Sport 2017.
Bom, galera, assim dá pra gente encerrar a nossa análise desse Sport 2 Atlético Man 0 da Taça Ariano Suassuna. Mas aproveito para convidá-los a acompanhar a nossa programação da semana. Teremos uma semana cheia com gravações todos os dias, então novidades para vocês todos os dias lá no seu feed. Em breve a gente vai trazer números impressionantes aí sobre nosso desempenho em 2017, e desde já a gente agradece a audiência de vocês por conta disso, que é somente por conta disso. Então a gente vai ter aí áudio guia do Nordestão, vai ter áudio guia dos estaduais,
Vai ter telecast de tudo quanto é jogo envolvendo os clubes do Recife aí. Vai ter coisa pra caramba. Então fiquem de olho aí no nosso feed, que certamente vai ter programação pra você lavar prato, ir pra academia, pegar o ônibus, pegar o carro e trabalho, enfim. Assunto, podcast não vai faltar. É isso aí, Figueiredo.
Isso mesmo, Celso. Já tinha colocado aqui o microfone mudo, achando que você ia finalizar, mas é isso mesmo.
Valeu, Figueiredo. Valeu, maestro. Um forte abraço a todos, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço, tchau, tchau.
Abraço.